dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa terça-feira, dia 26 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu vou falar do limite da internet fixa, fim de processo contra a Apple, apps nativos no Apple Watch, comerciais do iPhone 6S, parafuso dedo duro dos MacBooks, Uber pedindo ajuda em São Paulo, app de câmera do Facebook, Maps Connect da Apple no Brasil, Workflow da Microsoft na App Store americana, menos burocracias nos bancos brasileiros, vazamento de senhas do Spotify e o Twitter melhorando no combate a pessoas hostis lá na rede. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que implementou na seção de ajuda do site uma novidade bem importante. Agora é possível enviar mais de um tweet na hora de reportar um comportamento inadequado ou abusivo na rede, o que é uma excelente notícia para quem é vítima de abuso ou de bullying por lá. Já faz bastante tempo que o Twitter é criticado por não se esforçar muito para coibir ou prevenir comportamentos abusivos dos usuários por lá, fato que já foi reconhecido publicamente pelo ex-CEO Dick Costolo, que disse com todas as palavras que eles eram terríveis para lidar com isso. De qualquer forma, as pessoas que vivem recebendo bobagens pelo Twitter certamente vão ficar felizes de conseguirem reportar abuso de múltiplos tweets ao mesmo tempo, ao invés de ter que continuar fazendo isso um por um como era antes. Num post anunciando a novidade, um dos engenheiros do Twitter disse que além disso ser útil para os usuários, o reporte com múltiplos tweets também é útil para a equipe deles, que vai conseguir ler com um contexto maior e agir mais rapidamente para punir os manés que não sabem se comportar lá na rede. Agora eu vou dar um aviso importante para você que é usuário do Spotify. Ontem o site TechCrunch publicou uma matéria dizendo que centenas de e-mails, senhas e nomes de usuários de clientes do Spotify vazaram e que vários usuários têm passado por problemas, como por exemplo o cancelamento da conta ou então a mudança da senha. Alguém com esses dados em mãos consegue acessar a conta, troca a senha e aí o dono da conta não consegue mais usar. Na lista que vazou e que o TechCrunch não divulgou para tentar preservar o que sobrou da segurança dos usuários que foram afetados, existem, além das informações que eu citei, também outros dados, como por exemplo o país de origem e tem conta do Brasil lá no meio, quando é que a renovação da conta vai acontecer e até mesmo se o plano da pessoa é individual ou familiar. Por isso, caso você seja usuário do Spotify, vale você correr lá na sua conta para trocar a senha e fica aqui aquele velho lembrete de nunca usar a mesma senha para mais de um serviço, exatamente porque caso alguma coisa assim aconteça, essas senhas vazadas não acabam dando acesso a outros serviços, tipo e-mail, conta bancária e por aí vai. Corre lá e muda a sua senha para garantir que você não vai ter problema. Agora eu vou dar uma notícia legal envolvendo os bancos brasileiros. Ontem o Banco Central deu autorização para que os bancos usem a internet para confirmar a identidade de clientes ou de futuros clientes. Essencialmente, isso vai permitir que as pessoas consigam enviar cópias de documentos, assinaturas, fotos e por aí vai, para poder abrir conta, fechar conta ou fazer outros procedimentos de forma totalmente remota. Vai dar para fazer tudo isso pela internet, sem que a pessoa tenha que perder tempo indo lá na agência, pega a fila, tem que falar com 8 pessoas diferentes, só para poder mostrar uma conta de gás e provar que a pessoa que está ali existe de verdade. De acordo com a nova autorização, os bancos vão poder usar diversos recursos para garantir a segurança das transações e das informações, como por exemplo o reconhecimento da imagem e da voz do usuário, GPS para mapear a localização, o próprio telefone também, e por aí vai. Bem bacana a novidade, mesmo que atrasado, é sempre legal ver esses mercados meio parados no tempo abraçarem a tecnologia para diminuir cada vez mais a burocracia e aumentar a segurança dos clientes. O negócio agora é ver quanto tempo vai levar para os bancos de fato entrarem nessa brincadeira. Agora eu vou dar uma dica para quem tem conta lá na App Store americana. Depois de algumas semanas de teste, ontem a Microsoft finalmente liberou para todos os usuários americanos o Workflow para iOS, que é aquele teclado que eu comentei por aqui dia desses. Para quem não se lembra, o Workflow oferece uma série de customizações de cores, foto de fundo e tudo mais, tem aquele método swipe de digitação também, mas a principal vantagem dele é disponibilizar um teclado em forma de arco que fica deslocado para uma das laterais da tela, o que possibilita que o usuário digite confortavelmente usando uma mão só, mesmo que ele tenha um iPhone grandão e uma mão pequenininha. Como eu disse, por enquanto o Workflow só está disponível lá na App Store americana, o que é uma pena, e a Microsoft não deu nenhuma justificativa para essa limitação do território e também não falou sobre a chegada dele para outras lojas de outros países. Resta esperar. Ainda sobre a Apple, ontem a empresa liberou para os comerciantes brasileiros o Maps Connect, que é um sistema que os donos de lojas, restaurantes, bares e tudo mais podem usar para cadastrar os negócios deles para que eles apareçam corretamente no aplicativo nativo de mapas do iOS, do OS 10 e quem sabe futuramente na web também. O site é fácil de mexer, não tem muito segredo, mas para cadastrar o estabelecimento por lá, a pessoa precisa ter um Apple ID. Além do cadastro normal, que todo mundo consegue fazer, o proprietário também tem a possibilidade de inscrever a loja ou o restaurante dele num sistema novo de microlocalização dentro da loja, provavelmente baseado nos iBeacons que a Apple lançou há algum tempo, mas que ainda não chegou a engatar do jeito que ele esperava. Agora eu vou falar sobre o Facebook. Ontem o Wall Street Journal publicou a informação de que a rede vem trabalhando num aplicativo separado de câmera, tipo o que eles fizeram com o Messenger, para ver se o povo se anima para tirar e postar mais fotos e vídeos na rede, ao invés de usar aplicativos concorrentes, como por exemplo o Snapchat. Além desses recursos, o aplicativo, que por sinal já está sendo testado por uma equipe do Facebook lá em Londres, esse app também vai incorporar o Facebook Live, que é aquela plataforma de transmissão de vídeo ao vivo que o Facebook estreou não faz muito tempo para concorrer com o Periscope e que eles vêm tentando promover a todo custo. Na matéria, o Journal disse que por enquanto esse app ainda está em fase de teste e que por isso não existe qualquer previsão da chegada dele na App Store e nem no Google Play. E falando no Facebook Live, ontem a rede finalmente liberou para todo mundo a possibilidade de desligar as notificações que aparecem cada vez que algum usuário ou alguma marca inicia uma transmissão ao vivo. Para fazer isso, o usuário tem que acessar os ajustes da conta, acessar a área de notificações e desligar a notificação dos vídeos ao vivo. Até que enfim, hein? Agora eu vou falar sobre o Uber. Ontem a empresa enviou um e-mail para clientes e motoristas do serviço que moram em São Paulo, pedindo para eles mandarem um e-mail diretamente para todos os vereadores da cidade, registrando o apoio ao projeto de lei que, caso seja aprovado, vai regular o compartilhamento de carros na cidade, o que essencialmente legaliza o Uber em São Paulo. A votação desse projeto de lei está prevista para acontecer amanhã e, caso, assim como eu, você também queira apoiar a proposta, tem um link para um post do Uber que envia o e-mail para os vereadores aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar rapidamente sobre uma curiosidade a respeito da segunda geração dos MacBooks que a Apple lançou na semana passada. Como já é de costume, o pessoal do iFixit desmontou o aparelho e eles descobriram que os parafusos da parte interna dos notebooks vêm com uma espécie de substância ali na parte onde encaixa a chave de fenda e essa substância desintegra quando alguém usa uma chave de fenda ali. De acordo com eles, essa espécie de lacre dos parafusos pode ser usado pela Apple depois para determinar se alguém já mexeu no MacBook e aí eles podem ou não se negar a cumprir a garantia do produto. Como já era de se esperar, por conta disso e de outros fatores também, o computador ganhou uma nota 1 de 10 de reparabilidade e, sinceramente, eu aposto que esse parafuso inviolável já deve começar a aparecer em breve nos outros dispositivos da maçã. Ontem a Apple divulgou dois novos comerciais promovendo o iPhone 6S e um deles conta com a participação do Neil Patrick Harris, também conhecido como Barney, lá da série How I Met Your Mother. Nesse comercial, que foi feito para promover a câmera do iPhone 6S, uma menina grava e publica o vídeo da mãe cortando uma cebola, e aí o vídeo acaba virando uma sensação mundial, vai pra galeria de arte, ganha prêmio e tudo mais, é um vídeo bem malucão, e o Neil Patrick Harris aparece entregando um prêmio pra menina que fez o vídeo. Já o segundo comercial é mais normal, segue a linha dos outros comerciais que a Apple vem fazendo para promover o iPhone, e ele mostra as diversas utilidades do Touch ID, como por exemplo comprar coisa pela internet, assinar documento, destravar a porta do carro, e tem lá uma narração bem humorada de uma mulher que vai interagindo com as pessoas que aparecem na tela. Se você quiser ver os dois comerciais novos que a Apple publicou ontem, tem os links para eles aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar de uma novidade que pegou os desenvolvedores de surpresa. A Apple divulgou a informação de que a partir do dia 1º de junho, todos os aplicativos feitos para o Apple Watch vão ter que rodar nativamente, ao invés do app ser processado no iPhone e só mostrar as informações resultantes desse processamento lá no Apple Watch. Essa mudança deixou muitos desenvolvedores preocupados, porque a capacidade de processamento do Apple Watch é meio limitada, ele é bem lentão, e foi justamente por isso que a Apple definiu lá no começo que todos os apps para Apple Watch teriam que rodar no iPhone e não de forma nativa no relógio. Passados alguns meses, a Apple liberou o desenvolvimento de apps nativos para Apple Watch para quem preferisse fazer isso, e agora ela vai mudar de novo a regra do jogo e só vai permitir que novos aplicativos rodem de forma nativa no relógio a partir do dia 1º de junho, o que é uma coisa que ela provavelmente vai explicar o motivo alguns dias depois lá na WWDC. Agora eu vou falar rapidamente sobre o Departamento de Justiça de Nova York, que abandonou o processo contra a Apple para tentar obrigar a empresa a destravar um iPhone. Esse processo era bem parecido com o do caso de San Bernardino, mas ao contrário do que aconteceu por lá, nesse caso de Nova York a solução foi bem mais simples. De acordo com o próprio Departamento de Justiça, uma pessoa que eles não quiseram identificar apareceu lá com um código de 4 dígitos, destravou o iPhone e a polícia conseguiu ver o que tinha dentro. Já de acordo com as pessoas que disseram ter informações sobre o caso, quem acabou dando a senha foi o próprio dono do aparelho, que inicialmente disse que tinha esquecido o código, mas que depois mudou de ideia e lembrou, depois que algumas pessoas explicaram para ele a dimensão que o caso dele tinha tomado e quais seriam as consequências caso o processo fosse em frente e a Apple fosse obrigada a desbloquear o iPhone dele. E por último, eu vou falar sobre a Anatel, que resolveu botar a mão na consciência e proibiu, por um prazo indeterminado, os limites de internet fixa, que vem despertando a ira dos internautas web afora. De acordo com um comunicado que eles publicaram no Facebook, a Anatel escutou as manifestações contrárias às decisões das operadoras e também contrárias às atitudes da própria Anatel no caso, e por conta disso, um conselho diretor vai examinar tudo de perto, com calma, e só depois que eles decidirem como é que isso vai funcionar, só depois que eles chegarem a uma conclusão a respeito desse caso, é que as operadoras vão poder voltar a pensar em estabelecer uma franquia para o acesso à internet. Vitória dos usuários, mais uma vitória em partes. Tudo indica que, no final das contas, esse limite à internet é uma coisa meio inevitável e ele só vai demorar um pouco mais para chegar, porque ele vai chegar de uma forma muito mais organizada. Mas que ele vem, ele vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!